Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast que fala sobre tecnologia, criatividade, inovação, design e, obviamente, arquitetura sob o ponto de vista de um arquiteto. Você pode acompanhar o podcast ou mandar sua dúvida, crítica e sugestão acessando o site www.podcastdoarquiteto.com e também pelo Instagram no @ficharafael, o meu perfil pessoal. Você pode também compartilhar o podcast do Arquiteto com seus amigos. Dessa forma, você apresenta um conteúdo legal e fácil de ser consumido para eles e ainda ajuda o podcast do Arquiteto a crescer. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Bom, o episódio de hoje vai discutir um dos maiores... Eu não diria que é um dos maiores problemas, não, mas é um problema que acontece na nossa profissão como arquiteto urbanista, que a gente percebe aí que muitas vezes acaba inviabilizando com que pessoas venham a contratar os serviços de arquiteto urbanista, e acaba sendo uma dificuldade a mais que a gente acaba impondo em função da nossa atividade, né, como profissionais que projetam os espaços. Então imagina o seguinte, quando você vai, por exemplo, cortar o cabelo no cabeleireiro, você chega, entra no salão, pede pra pessoa cortar o teu cabelo, deixa eu só acelerar aqui que eu tô dirigindo, então você pede pra pessoa cortar o teu cabelo, e você sabe que daqui a 20 minutos, daqui a 40 minutos, daqui a meia hora, você vai estar com o teu cabelo cortado. Aquilo vai ser entregue. Você foi com uma expectativa de ter um visual novo, enfim, de dar um tapa no visual. E daqui a 40 minutos, aquele visual, aquilo que você imaginou, vai estar resolvido. Isso vale para vários outros serviços. Por exemplo, um delivery de comida, mesma coisa. Você está com fome? Você vai, abre o iFood, abre o Rappi, abre, sei lá, algum desses aplicativos aí. Entra na seleção de opções, faz seu pedido e você sabe que daqui o tempo que eles estimarem na entrega, você vai receber aquele produto e vai matar sua fome. Então a expectativa que você tinha vai ser atendida. Agora, quando a gente fala de arquitetura e urbanismo, de arquitetos e urbanistas e da profissão e da atividade do arquiteto urbanista, as coisas não são exatamente dessa forma. Então, imagina só um cliente, uma pessoa que tem o sonho de construir uma casa, uma situação não muito rara de acontecer. Ele vai e entra em contato com um arquiteto urbanista. Ele entra em contato com o arquiteto urbanista por quê? Porque ele quer a casa pronta, ele quer ter uma construção pronta no final do processo. Porém, o arquiteto urbanista, o que a gente faz, a nossa atividade, de um ponto de vista assim, bem estrito, infelizmente, não é algo que vai fazer a entrega que o cliente está esperando. O que, que a gente vai entregar? O que é o resultado final do nosso trabalho? Se fosse só nós trabalhando, se fosse só o arquiteto e o urbanista trabalhando, seria o projeto. O que é o projeto? O projeto é um conjunto de desenhos, um conjunto de folhas, um conjunto de papéis. São maquetes, às vezes, são memoriais, são documentos, são arquivos eletrônicos, são modelos virtuais, são maquetes eletrônicas, são renders, são perspectivas. Enfim, é toda uma documentação que tem a representação daquele espaço, daquele projeto, daquela casa que o cliente pediu. Mas não é necessariamente a casa. A gente não entrega o produto que o cliente tem a expectativa final de ter em mãos quando procura um arquiteto. E isso, do ponto de vista de experiência do usuário, experiência do cliente, experiência das pessoas, tende a ser um fator bastante limitante. Um fator bastante limitante e que muitas vezes evita ou torna mais difícil que as pessoas venham contratar a gente como arquiteto. E aí a gente vê uma situação acontecendo com bastante frequência, que é a de uma pessoa querer construir alguma coisa, né? Essa mesma pessoa quer construir a casa dela. E ela vai falar com o engenheiro. E o engenheiro, por já ter toda uma rede de contatos, do ponto de vista de empreiteiros, construtores, pedreiros, de já ter também a habilidade não, mas a... que o arquiteto tem também, teoricamente. Mas já poder fazer as disciplinas complementares, né, os projetos complementares, estrutural, hidráulico, enfim, todos aqueles projetos extras, ele não só fala para o cliente que ele vai... Ele não só entrega para o cliente o projeto, mas ele tem uma grande chance, um grande potencial de entregar a obra construída, a obra finalizada. Então, isso é um dos maiores problemas, maiores críticas que a gente pode fazer à nossa profissão. É que muitas vezes a gente não entrega aquele produto final que o cliente deseja, que o cliente quer quando ele entra em contato com a gente. A gente entrega um papel, algo intermediário, né? Uma coisa que a gente sabe a importância disso, o projeto é extremamente importante, mas que no fim das contas, se não houver interação com outros profissionais, com outras disciplinas, aquilo não vai sair do papel. Então é muito comum, já aproveitando esse tema, que arquitetos têm muito mais dificuldade de estabelecer esse tipo de relação com outras pessoas fundamentais para que o projeto saia do papel. Leva um tempo, o arquiteto, muitos escritórios novos aí não tem esse tipo de contato, de experiência, de gente que vai realmente fazer aquilo sair do papel. E no fim das contas, isso acaba sendo uma barreira enorme, né, para um cliente contratar um arquiteto, porque se ele sabe que ele vai pegar um engenheiro que vai resolver todo o problema dele, que ele não vai ter que pegar um desenho que o engenheiro fizer e ir atrás de uma outra pessoa para resolver aquilo, obviamente ele vai optar pelo engenheiro. Sem contar que o engenheiro também cobra mais barato, normalmente, né? Porque eles não têm toda aquela bagagem de projeto que a gente tem. E, obviamente, também os resultados espaciais têm uma possibilidade bem grande de ficarem bem piores, né, em relação ao projeto de arquiteto. A gente não entra nesse mérito. Nesse mérito, a profissão de arquiteto vai, cara. É bem... Assim, não tem nem o que discutir, né? Nossa importância tá bem evidente pra gente. Para as pessoas leigas, nem, não necessariamente. Mas enfim, a gente não vai entrar nesse mérito nesse episódio. Mas o fato é que o cara, quando contrata um engenheiro, muito mais provavelmente ele vai ter o produto que ele está esperando entregue, ou muito mais próximo de ser entregue, pelo menos, do que se ele contratasse um arquiteto, principalmente um arquiteto mais novo, um arquiteto sem muitos contatos, um arquiteto que tem um escritório que recém foi criado, que não vai ser capaz, basicamente, de dar uma previsão para o cliente de como que ele vai construir aquilo. O cliente vai ter em mão uma ideia, uma proposta, uma alternativa, um projeto muitas vezes de muita qualidade, de excelente qualidade, que vai resolver os problemas dele, que vai ser adequado às necessidades dele, mas que não necessariamente vai ser fácil, né, para o cliente, porque imagina só, você fez o projeto, o arquiteto fez o projeto, mas e aí, o que o cliente faz com esse projeto, né? Ah, agora tem que achar os engenheiros para fazer os complementares. Beleza, imagina o estresse, o trampo que vai ser isso. Aí agora ele tem que voltar com esses complementares para o arquiteto e contratar o arquiteto de novo, ou enfim, prever isso no contrato para que role uma compatibilização. E agora, depois que isso tiver sido compatibilizado, agora ele vai ter que entrar em contato com uma empreiteira, com... Enfim, ele vai ter que procurar por conta própria, né? Então, isso acaba sendo assim uma coisa que prejudica bastante a experiência do usuário, a experiência do cliente. Então fica aí o remarque, né, a observação da importância de ter bons contatos, de ter uns engenheiros legais aí para ajudar no desenvolvimento dos processos, dos projetos complementares, e também de ter algum contato em termos de construção, de pessoa ou empresa capaz de construir aquilo que você está projetando. E a partir do momento que você tem esses contatos, que você tem esses laços profissionais, você inevitavelmente vai acabar provendo, fornecendo um serviço, uma experiência para o usuário muito mais agradável, e ele vai se sentir muito mais confortável fechando o contrato com você, contratando o seu serviço, do que se ele tivesse que, depois de ter contratado o arquiteto, ter que contratar ele mesmo, né? Ter que correr atrás dele mesmo, de outros profissionais, para viabilizar a obra dele. Porque no final das contas ele quer aquela obra construída, ele não quer necessariamente um papel ou um conjunto de papel com desenhos do projeto, ele quer a construção, né? Então o arquiteto talvez tivesse que se preocupar mais em entregar a arquitetura e não necessariamente entregar o projeto de arquitetura. São duas coisas bem distintas. Inclusive, existem pessoas, vários críticos, vários teóricos que falam que o arquiteto, na realidade, ele só faz arquitetura, né, propriamente dita, a partir do momento que aquilo é construído. Caso contrário, a gente não faz arquitetura. A gente faz projeto, obviamente, mas a gente não faz arquitetura. Então fica, é um empecilho, né? É uma coisa que parece tão simples assim, mas para uma pessoa que quer contratar um arquiteto, isso aí é algo que pode fazer toda a diferença. Até mesmo entre arquitetos, digamos assim, tem dois escritórios competindo, né? Duas opções, digamos assim, que a pessoa quer tá olhando assim para ver qual que ela vai contratar. Ela vê um escritório muito bom, muito foda, que faz projetos muito bons, pensa em projetos muito legais, mas que não tem essas parcerias, não tem a condição de entregar para ela a arquitetura, só vai entregar o projeto. E ela vê um escritório mais simplão, com soluções não tão elaboradas, não tão legais, mas que ela sabe que se ela contratar esse escritório, ela vai ter o produto final que ela espera em mãos, ou seja, o projeto de arquitetura. A arquitetura entregue. E, então, obviamente, assim, é muito provável que... em função da experiência do usuário, de todo esse processo, de todo o estresse que vai ser evitado, ela acabe optando por aquilo que entrega o produto que ela espera e não somente um conjunto de documentos, como é o caso do projeto. E aí, gostou do episódio de hoje? Não se esquece de compartilhá-lo, então, com seus amigos e colegas. Também não se esquece de se inscrever no podcast do Arquiteto, na sua plataforma de podcast favorita, e de me seguir no Instagram, no @fischrafael. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.